seu podcast semanal de games.
E a Beta Start está começando mais um round do...
Hã?
Fred.
Que lugar é esse, cara?
Não, perdi. O André, eu sou o André.
Calma. Porra, moleque, susto. Quase uma porrada de graça.
Caraca. Que isso, cara? Onde a gente tá? Que neva é essa?
Não sei, cara.
O que tá acontecendo aqui, cara? Eu não tô chegando nada.
Gente aqui, mas eu não sei onde tá o Fred, cara. Cadê o Fred?
Fred? Não, eu tô aqui, gente.
Porra, Fred. Ah.
Ô, vocês estão ouvindo isso?
Porra é essa, cara?
Puta merda, cara.
Cara, tá pro mais alto. Tá vindo nossa direção aqui.
Cara, isso não vai dar certo. Vamos sair daqui, maluco. Ali, ali, cara. Tem uma casa ali. Vamos pra lá.
Bom, gente. Vamos, André. Vamos, Fred. Vamos.
Calma aí.
Solta essa porra de cano, Fred.
Bora,
pera
cara.
Aí.
Espera, cara. Já tô indo.
Vamos.
Que pariu. Vambora. Entra, pessoal.
Vamos, fecha.
Ué.
Caralho, cara, cadê o Fred, velho?
Cara, o Fred é maluco, cara. Fica lá, ele é louco, cara.
Ué, que isso? Restaurante? Diego. Você que é isso aí?
Sei lá, cara. Parece um gravador. Olha, tem uma fita aqui dentro.
Eu vou escutar isso aí.
Peraí, deixa eu ver, cara.
Dá o play.
Aqui, vou deixar no ocupado aqui. Eu que estou servindo, eu estou hosteando.
Vamos lá então para os nossos e-mails e recados relativos ao nosso podcast número 73 sobre achievements, do qual eu não participei.
Exatamente.
Uhul. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que tinha certeza de que seria sobre Mass Effect, né, velho? Mas certeza
é
absoluta.
Pessoal, eles têm que acalmar, né? O jogo acabou de lançar, acho que a gente já jogou, já zerou, já fez 50 pautas e tá pronto. Pô,
não,
cara.
Foda. É. Tipo, não foi o cast que você esperava essa semana, cara? Semana que vem tem outro.
Semana que vem tem outro, exatamente.
É.
Então, nós não podemos garantir quando da semana que vem, mas semana que vem.
É. Primeiro e-mail aqui é do Cas, ele diz o seguinte: Cas, Gamertag, CasBR, Gamescore, 17.870 pontos. Ouvindo minha alcunha sendo citada diversas vezes, seguido de usa cheat, ladrão, rouba e etc, só me faz concluir uma coisa: eu sou foda. Lembrando, né, cara, que na edição ainda saiu muita coisa, tipo, falando mal das pessoas do AnimeCast, má índole delas e tudo mais, né?
Mas, enfim, cara, eu acho que o Senin, ele é uma pessoa que tem uma índole, sabe? Ele tem um caráter e tal, mas sei não, cara, o caso é isso, galera, aí eu não garanto, não.
É, continua, brincadeiras à parte, gostei muito do episódio e a concepção de vocês dos achievements e ou trophies é muito parecida com a minha. Queria acrescentar que minha principal motivação para fazer achievements é o desafio pessoal e só depois gabar e competir. Quem tem um jogo platinado sabe a satisfação que é ao olhar a lista de jogos e ver que você fez tudo que é possível nele. É viciante, depois de primeiro você quer fazer mais e mais. Mas acho que pra alguém se dispor a dissecar o game, tem que gostar muito dele, a não ser que tenha porquês muito fáceis, eu não faria de um jogo do qual não gosto tanto. E o senhor Thiago não contou a história completa. Thiago é o ministro, né?
Isso é típico do Thiago, velho. Vamos lá.
É, o Thiago sempre conta a parte dele, e a parte dele que ele sai bem.
Ele não contou que quando meu videogame quebrou, ele estava quase me alcançando em GameScore, ficava me atualizando com mais frequência que a Telecena. Cara, falta 1.000, falta 800, falta 500. Aquilo me irritou tanto que quando peguei outros 360, fiz 1.000 em 4 jogos. Estranhamente, hoje em dia ele não me atualiza mais seu GameScore. E é, que nem vocês comentaram, né, cara? Uma coisa que eu percebi editando esse cast é que é horrível editar um podcast do qual você não está participando, porque você fica rangendo os dentes esperando alguém falar o argumento que você está pensando, sabe? E ninguém fala. E, tipo,
ah, isso é péssimo. Isso é péssimo, eu sei o que, que é isso.
Demoraram um pouco, mas disseram também que, tipo, o principal lance dos ativos pra mim, velho, é o jogo meio que te mostrar tudo que ele tem. Tipo, ele, a lista dos ativos é o jogo falando, olha, eu tenho isso tudo aqui a oferecer, sacou? O Resident Evil, eu só fui descobrir uma das melhores armas do jogo por causa do ativo que tinha, que era usar o bastão de choque tantas vezes em tantos inimigos. Ah. Eu nunca teria usado aquela arma. E ela é muito boa, sabe? Então, tipo, foi uma ativa que me ensinou.
Eu vi ela lá pra comprar e falei, whatever, sabe? Não, nem peguei ela.
Uh-huh.
Depois que fui ver desse ativo, também fui experimentar.
É muito boa, cara. Então, assim, o jogo é um jogo meio que te mostrando, olha, você pode tentar isso, que é legal.
Olha só, um comentário que eu achei muito legal em cima de toda essa coisa de achievements e tal do Ricardo, é o seguinte, desculpa de quem gosta, mas achievements estão te dar parabéns e é o mesmo que seu patrão pedir pra você fazer o seu trabalho de todos os dias, mas só com um olho fechado ou só com uma mão ou outra condição esdrúxula, mas seu salário vai ser o mesmo, ou seja, não te dá nada. Acho sensacional o comentário dele. Tô de parabéns, cara.
Basicamente é isso, né, cara? Uma visão bem clínica, né, cara? Mas, tipo, ele está completamente excluindo a satisfação pessoal, número um, e segundo, tipo, o fato. Se você fizer os ativos de um jogo, se você for platinar ou fizer 1.000 games score no jogo, como o Diego disse várias vezes, você vai estar aproveitando o máximo daquele jogo. Você vai estar fazendo valer cada centavo que você gastou naquele jogo.
Exatamente. E ele está descrevendo de outra coisa, que pode ser que o seu salário continue o mesmo, mas seu currículo aumenta,
cara.
Verdade. Fala pro pai pro currículo, não, eu consegui fazer essa tarefa só com um olho e uma mão.
Então,
ficou dançando santo. Caralho, velho, você foi contratado na hora.
Não,
olha só.
Mas enfim, continua então. Vamos lá, próximo e-mail, Fernando.
Próximo e-mail aqui então. É um relato.
Muito triste, né?
É, muito triste, cara, de um ex a time de horror. Ou talvez não ex, né?
É, vamos ver.
Vamos saber. Então, o próximo e-mail aqui é do Fabrício Falco. Aí ele diz: comecei a perceber que em alguns casos as conquistas me deixavam furioso, como por exemplo o Ninja Gaiden, e antes de começar a jogar eu já ficava focado na lista. Comecei a ficar ansioso quando pegava o jogo, e em alguns casos, menos terminando, ganhava apenas 150, 170, o que eu achava muito injusto, porque caraca, você terminou o jogo, em GTA? Porque a Rise estava me obrigando a buscar os malditos pombos. Cara, velho, os pombos
cara,
de
cara, os nem... pombos, velho. Cara, eu tentei, sabe? Tipo, eu peguei, claro que eu peguei o mapa, cara, nunca! Nunca alguém vai conseguir fazer aquilo sem mapa. Nunca. Cara, tem pombo em uns lugares muito, muito absurdos que com mapa você fica 10, 15 minutos pra achar. É absurdo, sabe? Tipo, peguei, cara. Eu tava, tipo, fazendo na primeira ilha lá, eu marcando os que eu já tinha pegado, tudo. Só que, cara, tudo que você faz em GTA tem autosave. Menos pegar os pontos. E eu desliguei o videogame sem salvar.
Nossa.
Caraca.
Tá brincando, velho. Sucks to be you demais, tá? Que isso.
Continuando aqui então. Então, eu fui ao fundo do poço, trocando minha diversão pelas conquistas. Terei um drogado, andava por aí bêbado, eu não queria saber de mais nada. Comprei até Avatar, Tartarugas Ninjas, caraca.
Caraca, hein, cara.
Até que tudo acabou quando meu Xbox deu o erro 74. Hoje eu sou liberto, graças a Deus. O pastor orou pra mim. Demorou um pouco, então eu pude novamente jogar videogame. E agora eu tô com o PS3, caçando alguns troféuzinhos. Coisa leve.
Uhum.
Cara,
coisa leve.
Não, cara. Não é tipo, você tinha a droga mais viciante do mundo. Agora eu tô numa droga mais baixinho. Mas qualquer hora eu paro. Não, cara. Não é assim, tá? Você está viciado do mesmo jeito.
Você não pode parar quando você quiser. Você tem que tomar cuidado.
Pessoal, apesar da brincadeira, é verdade mesmo que principalmente o povo pirateio pega qualquer merda só pra subir GameScore. Isso é ridículo, pois o foco dos videogames é diversão e não é escravidão.
Não pra todos, né, cara?
É, não pra todos. Alguns pensam o contrário. Alguns pensam que o propósito, o foco, é ficar melhor que seu amiguinho. Eu platinei o Call of Duty 4, mas por puro prazer, porque o jogo me levou naturalmente a fazer isso. Que havia conquistas muito bem distribuídas e a grande maioria dos jogos não sabe usar esse artifício.
Outra coisa, né, cara, falando aí sobre essa diferença aí dos troféus, dos achievements, cara, cara, dá sim pra você comparar, porque tem uma parada lá de level up, você vai subindo de nível de acordo com...
É, parece que quanto mais troféus você ganha, cada troféu tem um equivalente a XP, né, que você ganha.
De cara, você não precisa ver quantos que tem de cada um, você já olha lá e vê se você tá melhor ou pior. E outra, o Thiago falando, ah, é que nem a Olimpíada, é justo um cara que tem uma medalha de ouro fica na frente de outro que tem 70 de prata e nenhuma de ouro. Claro que é, quantas vezes o cara de ouro ganhou e quantas vezes o cara de prata ganhou. O cara de ouro ganhou uma, o cara de prata ganhou quantas.
Nossa, que desabafo.
Mas é.
Muita gente até criticou a gente, né, que realmente ninguém ali sabia direito como funcionava o sistema dos troféus.
Pelo menos vocês não esqueceram de falar, né? Pelo menos vocês falaram. Mas então vamos lá para o nosso terceiro e-mail, Fred.
É, o nosso terceiro e-mail é do Ivanildo Júnior, de 28 anos, Olinda. Olá, galera do Nowload, o melhor podcast do mundo sobre games. Eu quero comentar sobre o efeito que vocês causaram em mim no último podcast. Eu odeio vocês duas vezes por terem feito aquela aberração. Comecei a ouvir o episódio na terça-feira enquanto me deslocava para jogar RPG e tirei minha primeira conclusão do porquê eu odeio vocês. Nunca fui um cara exatamente hardcore, pra mim sempre bastou zerar o jogo e se divertir na tentativa. É fato que eu zerei pouquíssimos jogos na minha carreira de gamer e nenhum deles com os tais 100%. Nem ligava pra isso, sempre fui mais casual. Quando falar dos tais achievements foi através de vocês, e este cast me deixou extremamente entediado, pois nunca dei valor a isso antes. Foi então que cheguei em casa, ontem, depois do trabalho, e comecei, por curiosidade, a verificar meus achievements obtidos nos jogos que comprei no PS3. Olha lá, cara.
Cara, já era, velho. Você olhou, você pensou, não, vou dar uma olhada nos meus achievements, já era.
Até mente foi jogada, velho. Até então, aquela janelinha de avisos, quando você completa um achievement, era tão whatever pra mim. Ah, como era bom ser inocente. Foi só verificar o que eu tinha obtido e o que eu precisava pra fazer pra completar outros, que agora tô começando a querer jogar todos os meus jogos quantas vezes for necessário pra abrir o máximo possível. Meus jogos voltaram a ter o que fazer. Estou querendo jogar mais. Minha vida social vai pro saco e meu carnaval já tem alguma coisa pra fazer, em vez de sair e tirar a cara. Eu odeio vocês que me apresentarem isso e me viciarem nesse além vida dos jogos. Ah, a gente tá aqui pra isso, né, cara?
Né?
Pra acabar com a vida social dos outros, né, velho?
É, já que a gente não tem nenhuma, né? Vamos acabar com a dos outros.
Você não pode ter ninguém mais tem, né? Tipo, um abraço a todos, imagem melhoras.
Isso aí, tô melhorando.
É, muita gente falou melhoras, né, pro André. O Diego, não vamos entrar em detalhes, porque afinal de contas, isso não merece detalhes, na verdade, mas o Diego ganhou um novo achievement nesse cast, né, cara? Ele ganhou o primeiro flame.
E um combo, né, de flamer, né, que na verdade era a mesma pessoa, né, cara?
Enfim, né, cara, mas vamos deixar isso pra lá, né, tipo, é parabéns, Diego, estamos orgulhosos de você, cara.
Então a gente tem aqui uma mensagem de voz do Wagner Oliveira, né, vamos ouvir aí.
Saudações, pessoal do Nowload, aqui é o Wagner Zero, do Rio de Janeiro. Quando estavam comentando os nomes de achievements, me lembrei na hora dos nomes que a Axis dá aos jogos que ela traduz. Em BlazBlue, por exemplo, temos Dante, que é terminar o jogo na dificuldade Hell, Leônidas, que é terminar o Score Attack Mode, It's Over 10,000, fazer um combo com mais de 10 mil de dano, e os troféus do Story Mode, que são Hello World, que é ver a introdução, e tan, 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 que é ver o final verdadeiro. Em Battle Fantasia, outro jogo que eles traduziram, há um que é bem interessante, que é sobreviver ao ataque mais poderoso do chefe final e ganhar um round de Perfect. Isso, numa dificuldade acima de normal. O nome do troféu é Você quer que eu faça o quê? Bem, por hoje é só. Boa sorte com vocês, aproveitem. Feliz carnaval e que o céu não lhe caia sobre a cabeça.
Isso aí, muito obrigado pela mensagem. Temos alguns desenhos aqui, né? Poucos desenhos. Um do Júlio César, falando de The Last Remnant, né? Acho que é em resposta a alguma coisa que o Fred deve ter dito em algum dia aí sobre The Last Remnant, que ele não conseguiu se adaptar.
Não sei.
Você disse alguma coisa assim um dia, Fred?
Eu já falei de Last Remnant algum dia, mas eu não sei se eu consegui me adaptar, sabe?
E o outro desenho aqui é do Michel Ribeiro, da Achievement Wars.
Um desenho que ele desenhou o Rick e eu como...
Ah,
é como se estivesse no Keys of Wars. E o Rick falando, né, sobre matar os amiguinhos pra conseguir achievements.
E eu acho que eles já te viram. Já viram vocês dois. O Michel já viu vocês dois, tá? Porque tá igual.
É a primeira vez, sabe, que eu me vejo num desenho e falo, olha, esse sou eu.
Beleza, né?
Como que você veio parar aqui, cara?
Mas como assim é só isso? Não, Diego, presta aqui.
Nem ligava. Pode continuar no e-mail dele, então. Nem ligava pra isso, sempre.
Cara, deve ter umas coisas por aqui. Vou dar uma olhada.
Peraí. Tá vindo alguma coisa, cara. Tá vindo alguma coisa ali.
Hã?
Sou eu, Fred, abre a água. Porra.
Fred, que isso, cara? O que aconteceu?
Cara, a gente tá em Silent Hill.
Silent Hill? Como assim, cara? Você tá maluco?
Sério?
Ah, no Fred, a gente tava lá gravando. Como é que a gente vai parar em Silent Hill? Você tá doido?
Gente, saca só ali, ó. Aquela placa. Bachman Road, velho.
Não, cara, é possível, cara. Isso não faz sentido.
Não, gente. A gente tava em casa, de repente tá em Silent Hill. Não tem como.
Não, cara, o Henry do Silent Hill 4, por exemplo, tava no quarto dele também e do nada ele foi transportado pra cá.
É, mas isso é só no Silent Hill 4, né? Porque no primeiro e na maioria dos outros, o protagonista ele geralmente vai pra Silent Hill por vontade própria, né? Com algum objetivo que ele já tem, né?
Esse foi o caso do Harry Mason, né?
Ele bateu o carro e de repente, olha, estou em Silent Hill.
É, não é bem assim, né? Ele estava indo pra Silent Hill com a filha dele.
Sim.
A filha dele convenceu ele aí pra lá, né, ele tava...
Caraca, velho, 7 anos de idade, a menina já tem esse poder de persuasão, né, velho?
Não, você imagina que convencer aí pra Silent Hill deve ser ficar de noite, vamos Silent Hill, vamos Silent Hill, vamos Silent Hill.
Né, 20 dias depois, né, vamos Silent Hill, vamos Silent Hill.
Tá bom. Maldita.
Tipo isso.
Ah, sem contar que o Harry é o cara mais egoísta do mundo, cara. Ele não se importa com mais ninguém e nada em Silent Hill. Ele só quer encontrar sua filha.
É, have anyone seen this little girl, né?
Para pra pensar, tipo assim, até mesmo em Silent Hill 1, a policial, Sybil, ela vai em Silent Hill meio que não por vontade própria, né? Porque...
É, ela vai meio que pelo trabalho dela, né? Ela é de uma cidade próxima que chama Browns, né? E elas tinham perdido contato, né, com Silent Hill. E ela vem pra cá descobrir o que tá acontecendo, né?
Sabe o que eu acho legal, cara? Do início... que aliás se parece muito com o filme, mas o início do Silent Hill 1, porque o Harry bate o carro, né, e aí ele acorda, ele olha pro lado dele, Sherry não está aqui, tem que procurar, e sai correndo procurar ela, mas nunca passou pela cabeça dele que de repente ela estivesse, tipo, no banco de trás dormindo, sabe?
Dá uma olhada, né, cara?
É, cara, sabe, esses problemas matam, velho, às vezes, sabe, a solução tá mais fácil do que se imagina.
Mas, cara, aonde exatamente se localiza Silent Hill?
A gente não tem, pelo menos nos jogos, né, velho? A gente não tem nenhuma resposta. Algumas pessoas dizem que é Maine, algumas pessoas dizem que...
Tem uma cidade próxima que se chama Portland, que é uma região metropolitana de Maine também. Então dizem que a chance de ser em Maine é muito alta, que é onde praticamente todos os livros de Stephen King foram feitos, né? Foram,
pode ser.
É um terror onde acontece lá. E eles já disseram que Silent Hill é inspirado em Stephen King.
Com certeza é, sabe? Você pode ver que, por exemplo, essa névoa aqui, cara, é do livro Nevoeiro, The Mist, né, cara?
The Mist, que é o livro favorito de Stephen King.
Uma das ruas, aliás, tem o nome do Stephen King.
Essa daqui, ó. Essa daqui. Bachman Road é o nome de um dos pseudônimos que o Stephen King usava.
Cara, mas o Silent Hill inteiro tá cheio de referências, né?
É verdade, velho. Não só no nome das ruas, não só na localização, né, velho? De nome de personagem, de nome de itens, né? Tá sempre... Você vê que a equipe do Team Silent, né, da Konami, é um pessoal bem nerd, assim, bem...
Assim, é um pessoal que pesquisou mesmo, né?
E bem pois perturbado também, né? Por que não?
Qual é o motivo dessa neblina nessa cidade? Qual a lógica disso?
Cara, eu vou te falar que, assim, no primeiro jogo, o motivo da neblina é por causa da limitação gráfica do PlayStation 1, né, velho?
Uh-huh.
Por isso criou toda essa neblina, mas acabou sendo muito favorável ao jogo.
Ao
isso,
clima, né,
porque...
cara?
É. Ficou a identidade da cidade. Sim. Mesmo, né? Você não consegue imaginar Silent Hill num dia claro, sem neblina, sabe?
E assim, você vai ao ponto de que você consegue até colocar sentido no porquê da neblina. Claro que você pode dizer, por causa do lago e tal, a neblina sobe e tal. Mas principalmente no 1, né? Porque a Lessa nunca pôde andar por Silent Hill livremente. Ah. Então, essa é a visão que ela tinha de Silent Hill, um lugar que ela não podia ver muito distante, entendeu?
Uhum. Tava limitado ao que ela podia ver ao redor.
No filme, eles dão outra desculpa pra fumaça, né, Fred?
Ah, sim, é. No filme já não é uma névoa, exatamente, né? No filme são cinzas, na verdade, né?
Sim,
exato. E isso fica bem claro desde o início, né? Que ela já põe a mão, assim, no chão, já pega aquilo e fala, nossa, são cinzas e tal.
É, porque, na verdade, o motivo da Silent Hill do filme, né? Que não tem nada a ver com a Silent Hill. Quer dizer, não que não tenha nada a ver, mas é uma história bem diferente da, do jogo.
É, uma história diferente.
No subterrâneo, teve incêndio de carvão lá, os mineradores, sim, e tal. E a cidade teve que ser evacuada.
Isso é inspirado numa cidade real, a cidade de Centralia, na Pensilvânia, que houve um acidente realmente na mina de carvão em 1962. Uhum.
Mas no filme da mina também é meio que uma desculpa, né? Porque a história real, no caso, é que realmente estavam queimando a menina. Ela chama Alessa mesmo no filme também?
Alessa, aham. Uhum.
Sim, estavam queimando a Alessa. E aí, tipo assim, ferrou, sabe? Tipo assim, o processo, uhum, lá, a menina sobreviveu. Veio o Reaper, né, conversar com ela. E aí a coisa pegou fogo, sabe? Todo sentido, você puder imaginar. Começou a sirene.
Pois é.
Uhum. Cacete. Cara, será que vai tocar a sirene?
Espero que não, cara. É assim, né, cara? A Alessa, na verdade, no Silent Hill 1, né, é o motivo de tudo que é estranho está acontecendo no Silent Hill. Você pode ligar tudo a ela, né? Porque o Silent Hill sempre teve esse... A cidade, né? Ela sempre teve esse lado mais, digamos...
Diabólico?
Não diabólico, mas
parapsicológico.
Mais paranormal, né? Exatamente.
Isso.
Mas foi quando sacanearam a Alessa que a coisa deu merda mesmo, né? Porque uhum, a Alessa, ela é a filha da Dahlia, né? Dahlia Gillespie, uhum, que é a líder de um culto, né? A ordem em Silent Hill. O que esses malucos acreditam, né? Que a vida humana deles nada mais é do que uma, tipo, digamos, uma sala de espera pro paraíso, né? Então eles querem fazer que o apocalipse chegue pra eles chegarem no paraíso o mais rápido possível.
Tipo assim, né, cara? Eles escolhem a pior solução possível pra atingir alguma coisa legal, né? Assim.
É porque também tem essa coisa
legal. Para. Você tá ouvindo isso?
Caralho. Será que é o sino da igreja, velho?
A igreja deve estar por perto, então, né, cara?
Pior ainda, cara. A Dália pode estar por perto.
Cara, que mulher inconveniente, velho. Eu não gosto dela. Quando o rei da Dália pela primeira vez. Ele começa a conversar com ela. Meu irmão, o cara tá ferrado. O cara já viu Silent Hill infernalmente, assim, umas 3 vezes. E vem a mulher começar a falar de enigma pra ele, cara. Isso foi muita sacanagem, velho. Se ela fizer isso comigo, velho, ou eu dou as costas e vou embora, velho.
Cara, ela larga uma parada nada a ver na mão dele e vai embora.
Não, ela não só... Ela inventa, tipo assim, ah, você tá na escuridão e as trevas estão andando. Começa a falar, sabe, uma metáfora nada a ver. E toma esse fleuros aqui.
Flauros. Não. E toma essa Triforce aqui e vai, né, resgatar a Zelda.
Tipo assim, né, cara? Não, ela cara. Começa a dar nome pros objetos do jeito que ela quer, né?
Cara, sabe? Isso já tem um nome. Isso não Flauros, não, minha filha. Você não pode sair dominando.
É, tipo, ela pega a caneca e dá pra você tomar esse...
Chinforícola.
Chinforícola.
É, cara, sabe? Cara, que mulher inconveniente, velho. Eu não gosto dela, cara. Não, e olha só, se o Harry tivesse feito o que eu fiz, tivesse dado as costas e tivesse ido embora, ele teria se dado muito melhor, tá?
Mas com certeza.
Eu acho que assim, cara, eu acho que o sempre o melhor pra você se dar bem em Silent Hill é nunca tentar se relacionar com quem quer que seja, com boa aparência, aparentemente bem intencionado ou não, né, cara?
É, cara.
Se aparecer alguém por aqui, velho, vamos fingir que
ninguém
não
conhece.
Não conhece, cara. O melhor jeito de se dar bem em Silent Hill é você pegar uma arma e atirar na cabeça, tá?
Alguém tem alguma arma por aí?
Eu tô procurando desde que eu cheguei aqui.
A gente podia dar uma olhada melhor, cara. A Dahlia, maluca do cacete, ela percebeu que a filha dela... Na verdade, a gente não sabe, né, se é a filha dela mesmo, se ela encontrou no lixo, se
ela foi inseminação artificial.
É, whatever, né? Mas ela teve a filha, a Alessa, e ela descobriu a Alessa.
Poderes sobrenaturais,
Exatamente. Desde criancinha, assim, ela tinha um poder sobrenatural muito forte, tanto que sofreu bullying na escola, né? Os coleguinhas dela ignoravam ela, não tinha amigo nenhum e tal.
É, todo mundo
ela
chamava
ela de bruxa.
Pois é, ela tinha poderes de, por exemplo, se ela quiser que alguém ou algum animal queimasse, morra, ela faz.
Cara, se eu conhecesse essa pessoa que queimasse coisas com a mente, eu não ia pensar em, tipo, fazer bully nela, tá ligado?
Pois é, né, cara? Mas ela era muito excluída, né, velho? Ela, ela sofria muito, assim, na escola. E ela era muito maltratada pela mãe. Tipo, os professores dela, né, diziam que ela nunca aparecia na escola sem um machucado, um roxo, sabe?
Assim. Cara, e o que me deixa muito puto é porque a Dália, ela abusava da Alessa. E você via que a Alessa amava a Dália, sabe? Ela queria estar junto dela.
É a mãe dela, né, afinal.
É a mãe dela e é aquela amor incondicional.
profissional, sabe?
Ó, eu vou falar mais outra coisa, então. Se ela amasse menos a mãe, ela também estaria muito melhor agora, tá legal?
E aí, o que, que a ideia que a Dália teve, né? Fazer um ritual com a Alessa pra fazer ela parir o deus deles, né?
Uhum. Que é o Samael, né?
Não, que não é o Samael. Isso é lorota. Não,
não
tem Samael.
É a Dália, né? O que, que é a Dália? Olha, ela vai sumonar o Samael, sabe?
Ah, é, tipo, ela que falou, né? Porque
ela inventou na hora, cara. Não tem nada de Samael, essa gente viu, velho.
Mas deve ter um saco você conversar com ela, né? Tipo, ela chega, e aí, Túlio, o que, que você tá fazendo? Sabe, tipo, ela não tem consistência nos nomes.
Dessa vez eu vou ter que defender, cara. Porque Samael, na Cabala, eram 7 anjos que viviam com Deus, né? Diante do trono de Deus. Um deles chamava Samael.
Nossa, não, cara, mas...
Não.
Tá parecido com Samael de Silent Hill, coitado, tá?
Não tem não, Samael em Silent Hill.
Cara, o Samael, no cristianismo, ele é o The Fallen Angel lá, o Lúcifer, uh-huh. Sabe?
Uh-huh.
Ou seja, ela tava tentando realmente invocar o diabo, só que ela deu o nome de Samael, porque Samael é o nome do diabo, Lúcifer é uma coisa.
Ah, porque ela quis também, né?
Ela quis, né, cara? Porque assim, você vê que, tipo, em todas as outras citações da ordem, do deus dele, é ou The God ou The Goddess, né? E quando tem a representação, geralmente é uma mulher.
Mas a forma do Samael, ela lembra muito aquele Bafomé, né?
Samael, ok, tá bom.
Cara, a gente cruzou uma linha, porque a gente não estava preparado por ela, quando de fato a gente viu ela, então a gente vai chamar ele Samael pro resto das nossas vidas,
tá bom,
mesmo que
ele não é Samael, mas a gente vai chamar ele disso. Já que a Dali pode chamar uma pirâmide de Flauros, a gente pode chamar o deus de Samael.
Vou chamar o último chefe de Samael, né? Olha só, café!
Se fosse você, não bebia isso, Fred.
Não bebia isso, Fred.
Tarde demais.
Cara, café é café em qualquer lugar do mundo.
Então tá. Essa pariu, deus dela. Tipo, com 7 anos a menina ia parir um deus, né, cara? Ótimo. Super saudável. Mas realmente ia dar certo.
Uma gestação um pouco maior do que o normal.
Né? A única coisa que impediu foi que, enquanto ela estava parindo, Deus presta a parir esse deus, a Alessa dividiu a alma dela em duas, né? Pra impedir que isso acontecesse.
Uhum.
E aí, a outra metade da alma dela foi reencarnar num bebê.
Essa parte da alma é só a parte boa da Alessa, né?
Exato. A parte que amava a mãe, que era uma garotinha feliz ainda e tal.
A Alessa, ela foi a primeira pessoa que fez uma Horcrux.
Caralho, cara. Toma essa, Voldemort, né, cara?
Toma essa. E aí, assim, a Alessa que ficou lá, ela não morreu, por incrível que pareça, inclusive no Origins, né, cara? Mostra que o Travis lá é quem salva a Alessa do incêndio, né?
Pra mim, o maior mérito de Silent Hill Origins foi justamente, tipo, explicar direito a origem da parada, sabe?
É, meio que não precisava, né, cara? Mas...
Não precisava, mas é que nem, sabe, X-Men Origins. Aí vai e não conta a origem do Wolverine. Conta outra coisa, sabe? Tipo assim, tem muito isso. Eu achei legal do Silent Hill que ele explicou muito bem isso. Na real, o Travis, né, ele era um caminhoneiro. Cara, Travis é até um nome de caminhoneiro.
É verdade, cara.
E assim, ele tá, né, viajando lá com o seu caminhão, felizmente, né? Até que ele encontra a Alessa pegando fogo numa casa e salva ela. Só que aquela parte no jogo, pelo que tudo indica, era a parte standard da Alessa, sabe? Porque o que eu acho que a Alessa só se divide, na verdade, no final do jogo, quando você consegue frustrar o plano da galera geral lá e tal. Uhum. E aí você tá saindo da cidade, você encontra seu caminhão lá de novo, feliz da vida. E aí você olha no retrovisor e você vê o fantasma da Alessa segurando um bebê.
Segurando um bebê.
Uhum. E aí depois nos créditos mostra um chiado de rádio sobre o Harry com a suposta esposa dele encontrando uma garota. Tipo assim, olha só o que eu achei no meio da estrada.
Não faz muito sentido. Tipo assim, cara, a Alessa, quando ela foi queimada, ela tinha 7 anos. Logo, ela não tinha nem organismo pronto pra gerar um bebê, né?
Então, não, tipo não assim, tinha, não
de
tinha.
Onde surgiu esse bebê, sabe? Eu entendo que a alma dele possa ter encarnado em um bebê, mas que bebê é esse, sabe? Será que é o bebê que já existia? Será que foi criado, conjurado?
É, o recorde de botar uma criança no mundo é de 6 anos.
Caralho.
Nossa, que bizarro.
E essa semana teve uma garota de 11 anos que teve um filho também.
É, isso eu vi.
Caraca, como o Diego sabe essas coisas? Não, tipo, ele
tá... Não.
Diego tá super
curioso. Diego é o pai, sabe?
Pior que já descobriu por que ele tá em Silent Hill.
Toma essa. Eu vou no banheiro.
Porra nenhuma, Fernando.
Já fui.
Você vai no banheiro em Silent Hill.
Cara, que eu tô apertado. Vou fazer o quê?
Baixar não.
Na caneca de café do Fred.
Não. Não mexe no meu café, cara.
Não, cara, já voltei. Calma aí.
Caralho, Fernando, eu vou te falar, velho. Oh, qualquer lugar em Silent Hill é bizarro, mas os lugares mais comuns e mais... Porque assim, cara, banheiro é um lugar seguro, né, velho? Então eles fazem questão de sacanear mais ainda, né, velho?
Cara, você chega num banheiro, você dá de cara com um corpo em cima
sempre
da privada.
Sempre tem um corpo no banheiro. Parece decoração, né, cara? É impressionante. Cara, qualquer Silent Hill.
Caralho.
Achou um corpo dele.
Ah, cara, eu odeio isso em Silent Hill. Quando você for sair, vem um barulho do nada e te assustar. Cara, eu odeio isso.
Ah,
cara,
isso é muito bom, cara.
A melhor coisa que eu acho quando eu estou andando no corredor de Silent Hill com portas é quando eu vou tentar abrir e ela tá trancada.
Ah, isso é bom demais, cara. Ver que a porta não abre é a melhor coisa realmente, cara. É uma sala bizarra a menos pra você explorar, né, cara?
Exatamente.
É
verdade.
Oh, mas não só banheiro, né, velho? Eles parece que eles têm esse lance de pegar os lugares ou seguros ou de felicidade, de inocência.
Ah.
E distorcer ao máximo, por exemplo, escola, hospital, parque de diversões, banheiros.
O quarto,
é sempre isso,
o quarto,
né, velho?
Tem uns desenhos de criança no chão. É um dos, acho que pra mim
é
um dos
é o quarto da Alessa,
cara,
né?
O quarto da Alessa, cara. É aterrorizante aquilo.
Parque de diversão também, realmente, tá? Parque de diversão é uma coisa muito tensa em Silent Hill.
Coisa que se remete a criança, sabe? Aquilo te assusta, cara.
É o tipo de terror de Silent Hill, né, cara? É o lance dele pegar uma coisa normal, uma coisa segura.
Mexer com seu psicológico.
Distorcer ao máximo, exatamente. É o terror psicológico, né? Bem diferente, digamos, do Resident Evil, né? O que o Silent Hill fez, que foi muito legal, não pra gente, né, agora, mas ele tirou o survival horror do gênero de filme B, de zumbi, e trouxe pro gênero terror psicológico de um Stephen King, de um Alfred Hitchcock da vida, sabe? Isso é muito legal.
Uhum.
Isso que é o melhor e o pior de Silent Hill, cara. Eu consigo jogar um Resident Evil tranquilo, assim, porque eu sei que eu vou me assustar em uma parte e acabou. Agora, Silent Hill, ele não te assusta, cara. Ele te deixa alerta o tempo inteiro.
A tensão só vai subindo e não alivia nunca, né, cara?
E o pior é que, tipo, você vê coisas que você não entende e o que você não entende dá medo, né? Que nem aquela hora, tipo, Silent Hill 1 ainda, com Harry, você entra na escola, e aí do nada você vê uma figura que é tipo o tamanho de um bebê, assim, no chão, só que ele é preto transparente, você vê que é uma sombra transparente, que faz um barulho de piado de pássaro, alguma coisa esquisitíssima,
é,
cara.
É bizarríssimo o barulho.
Aquilo é muito estranho, velho, sabe? Tipo, você não entende aquilo, entendeu? É muito esquisito, velho. Tipo, isso é uma parada que perturba.
Cara, toda quando você sabe que quando você ouve aquele barulho, quando o inimigo tá perto de você, tipo, você não tá vendo o inimigo, porque você não vê quase nada no jogo, você tem uma lanterna no seu... altura do seu peito, você enxerga um palmo na sua frente, mas você sabe que tem um inimigo, você não sabe se tá vindo de trás, do lado.
E o melhor pra mim foi a sacada que eles fizeram, genial, porque as enfermeiras são atraídas pela luz, então você tem que desligar a lanterna pra você passar por elas. Se você passar com a lanterna ligada, elas correm atrás de você.
Foi o que eles fizeram no filme também, né? Uma das melhores
partes
do filme.
Cara, isso no filme, velho. Esse pra mim é o momento mais videogame do filme, assim, é quando ela vai entrar no hospital pra ver a Alessa do filme, né? Repetindo, a Alessa do filme, não do jogo. Uhum. E aí, primeiro, ela vê um mapa, que é igualzinho o mapa dos jogos Silent Hill, e aí ela tem que memorizar o que tá no mapa, sabe?
Isso é muito jogo,
tipo,
né, cara?
Um jogador, cara? Cara, isso é um jogador, sabe? Eu achei isso do caramba, assim. E aí ela tá andando, e aí ela abre a porta e vê um corredor estreito, cheio de enfermeiras, assim, saca? E aí ela tem que desligar a luz e passar por elas, cara. Mas, assim, passar, tipo, um centímetro de distância das enfermeiras e tal. Caraca, velho, aquela cena...
É tenso demais, né, cara? Muito bom.
É tenso, não, e muito Silent Hill mesmo, sabe? É muito, velho.
Se eu tivesse passar perto daquelas enfermeiras, eu ia ficar muito feliz. Agora tem que passar perto das enfermeiras do Silent Hill 1, pois isso é traumatizante, velho.
É que tá, cara, porque é o seguinte, o filme, né, ele recebe muitas críticas porque ele pegou, tipo, coisas que mais marcaram em todos os jogos de Silent Hill e fez um misturadão.
Exatamente.
O pessoal critica porque ele não segue a lógica que os jogos seguem. Porque, por exemplo, por que que tem enfermeira em Silent Hill 1? Porque a Alessa tinha muito medo de enfermeira. Ela é uma criança, ela não via enfermeira sexualizada, ela via enfermeira bizarra, sacou?
Uhum.
Então é por isso que no Silent Hill 1 as enfermeiras não são aquelas enfermeiras peitudas, né?
Vamos dizer assim, né? No Silent Hill filme, na verdade, eles criam uma história completamente à parte, né? Eles não querem se encaixar. Mas ainda assim, eu acho que isso não tira de forma alguma o crédito do filme, cara. Eu acho que é um filme excelente, né? Sabe qual que é uma vantagem que a Rose tem em relação a gente quando ela tá decorando o caminho que ela tem que fazer no mapa? Se ela chegar o rosto pra ver o mapa, o pixel não sobe na cara dela, tá? Ela consegue ver mais detalhes,
né? Verdade, cara. Cara, o mapa de Silent Hill 1, né? Tipo, tá pequenininho assim, aí tem o botão de zoom. Aí você, pô, né, cara, eu vou ver qual que é o nome daqui pra eu ver pra onde que eu tenho que ir. E aí o zoom dele é esticar a imagem no Paint, sabe?
É, tipo, não ajuda nada, sabe? Tipo,
nada.
Noção da imagem, né, cara?
Olha só. O que que é isso aqui? Parece, sei lá, uma engrenagem.
Olha só. Cara, eu tava vendo uma parada ali na parede, quem sabe tem alguma coisa a ver.
Ó, tem outra aqui.
Saca só, tem 5 espaços aqui.
Não, nós temos duas engrenagens.
Sei, tem essas 3 do lado do café aqui, vocês não viram, não?
Por que você não falou antes?
Porra,
lá, cara. Então, gente, é uma engrenagem. Eu não olho tudo que eu vejo na minha frente e falo, ó, oh, uma estante.
Aí, vamos tentar colocar aqui, pra sair, Diego.
Toma.
Ok.
Quer essas aqui também?
Óbvio, mandei. Né, Fred?
É, eu acho que ele ia é querer, né?
Toma aí.
Beleza, vocês acham que eu devo apertar o botão?
Não.
Ah, cara, a gente tá em Silent Hill, pior que pode acontecer, a sirene tocar.
Vamos lá. 3, 2, 1. Nada?
Não.
Nada? Aperta de novo.
Whatever.
Nada.
Cara, só pode te zingar daí, velho.
Caralho.
Ah, sei lá, cara. Cara, tipo...
Será que tem alguma ordem?
Sempre tem que ter, né?
Silent Hill tem tantos puzzles, e alguns tão simples, mas tão complicados.
Não, o lance é tipo assim, né, cara? Aquele puzzle que você vai quebrar sua cabeça, bater ela na parede, e quando você descobrir, você vai pensar, caralho, como eu sou burro.
Exatamente. Sabe? Todos. Cara, aquele puzzle do piano com as gotas de sangue, eu custei a entender.
Sabe o que é legal daquele puzzle? É que ele fala, assim, você tem algumas teclas de piano, umas funcionam, outras não. E ele fala no puzzle, esse é o poema dos pássaros sem voz. Então você tem que dar as teclas, na verdade, que estão estragadas. E não,
cara, funciona. É muito criativo, né, a instrução que ele te dá, né, velho?
É muito poético.
Inclusive, a gente tem que ver se tem alguma instrução por aqui, né, velho? Porque seria uma ajuda e tanto. Mas, tipo, até você associar que os pássaros sem voz significam as teclas, né, cara?
Até você associar que você... Os pássaros brancos e os pássaros pretos, né?
São as teclas brancas e pretas, né, cara? Isso é genial, né, cara?
Não, um puzzle que eu achei, assim, pra mim é o melhor de todos os tempos de Silent Hill, assim, que, por sinal, a gente resolveu fácil. Eu e o André, né, o Tomás tava falando que era impossível. Que era o poema do... O que que tava falando naquele poema lá?
Falava de... Descrevia um cenário, né, assim, e falava de várias coisas nesse cenário com cores diferentes.
Isso,
numa
isso.
Numa certa ordem.
Descrevia uma paisagem, né? Tinha, assim, nuvens,
Na montanha.
Montanha, né? O céu em um dia ensolarado, tangerinas que são, sabe, amargas.
Isso, tá, pois é, e por aí vai.
Cara, eu achei genial, porque, assim, cada coisa que aparece nesse poema tem uma cor específica. Nuvem é branco.
O céu é azul.
É azul. A tangerina é laranja, sabe?
Isso. Cara, eu achei genial. A hora de dormir é preto, né, cara?
Você isso foi o melhor, cara. Porque, tipo, quando você vai dormir, você fecha os olhos, tá ficando
exato.
Tudo preto.
Líquido escorrendo pelo pulso, né? Vermelho, porra.
Ah, é, tipo, isso é ótimo também, né? O céu de ensolarado, as coisas tinham visto preto líquido escorrendo no pulso.
Não, com o espanso vem outra relação, né? Que dessa vez é o Alice do País Maravilhas, né?
Isso,
é
verdade.
Tem o Chapeleiro Louco, que é a peça verde, a rainha que
é o vermelho.
Tem referência também a Mágico de Oz, né? Tipo, em outro momento, na verdade, bem antes.
Uh-huh.
A gente faz muitas referências literárias.
Do Mágico de Oz é as chaves que você encontra a chave do espantalho, do leão e do Homem de Madeira, né? Não entendi porque que não era Homem de Lata.
Na verdade, não é um puzzle, né? Na verdade, algum louco trancava uma porta com 3 fechadores ou 4.
É,
e aí você tinha que encontrar cada uma daquelas chaves, tinha o nome de um dos personagens. O problema, o que é um saco, é quando você não entende a poesia da coisa também, né, velho?
Porque, assim, primeiro que a gente volta pro lance dos monstros terem relação com a Alessa, né? Porque os monstros que estão lá, como se fossem as crianças da escola, né?
Sim. Uh-huh. Isso tudo é coisa da mente da Alessa, né, cara?
Por exemplo, que nem o fantasma que o Fred falou, é a mente da Alessa falando do bullying, né, que ela sofria, né?
Uh-huh.
Na mente da Alessa são as crianças que atormentavam ela todo dia e tal. E como no filme você acaba encontrando a carteira da Alessa, que tá escrito, tipo, arranhadas na mesa, tipo, aberração, vai embora, amor, porra, uhum. sabe?
E, cara, e toda a escola é muito perturbadora, cara. Você entra numa sala de aula, parece que tem umas coisas felizes ali, tem umas coisas de aula, e você olha pro lado e vê esse monstro, vê mensagens assim.
E é o lance do Fog World, né, cara? Que nem a gente, por exemplo, agora que tá no Fog World, né? Que não é tão bom quanto seria o mundo real, mas também não é tão ruim quanto poderia ser o Otherworld, né? Mas
é
o Fog World é entre esses dois. E uma coisa interessante é que, assim, quando você joga Silent Hill 1 pela primeira vez, você acha que, tipo, ah, isso daqui está aterrorizante o suficiente, né, cara? Não precisa de mais nada, estou me cagando de medo. E quando a parada passa pro Otherworld, cara, você pensa, caraca, tinha como ficar pior ainda, sabe? Fica.
E aí, quando você volta pro normal, você, nossa, não acredito que eu tava achando ruim isso aqui.
É tão bonitinho, né, cara? É? Mas acho que o Fog World, o que muda, na verdade, é o lance da, tipo, tem a neblina, os lugares são bem escuros, assim, né, são lugares claustrofóbicos.
Uhum.
Você encontra alguns monstros, né, algumas criaturas, mas não as piores, né? E as paradas são meio que destruídas, abandonadas, né?
Cinza predomina mais, né?
As piores criaturas sempre estão no outro mundo, né? Que nem você vê, tipo assim, no Fog World, tipo, pássaro lá que te segue, que na verdade é um pterodáctilo, aquilo não é um pássaro.
Uh-huh.
E tipo assim, ele tem tipo a zona de atuação dele, né? Se você passar de uma certa distância, ele desiste, ele vai embora. No outro mundo, não.
Ele ficou muito longe do ninho dele.
É a jurisdição dele,
né,
Fred?
No Fog World, você tem o Fail Dog, né? Que a gente chama ele assim, é um cachorro que, tipo, ele pula, ele alcança todas as direções possíveis com o pulo dele, não acerta ninguém, sabe como? Ele sacode pra todos os lados e sempre te erra, sabe?
E ele pula em câmera lenta, cara. Ele pula em câmera toda, assim.
E de novo, né, cara? O Pterodáctilo é porque a Alessa lia muitos livros de fantasia, tipo livros O Mundo Perdido, né, de dinossauro e tal. E o cachorro é que ela tinha medo de cachorro.
Vamos ficar muito felizes que ela não imaginou um tiranossauro, né?
Que bom que ela não lê outras coisas, né? Tipo...
Mas...
Cara, você tá ouvindo?
Ah, que merda, velho. Sobe na mesa.
Agora é hora de eu parar de tomar esse café, porque ele não tem mais cheiro de café.
Ah, caralho.
Ah, velho, esse cheiro é muito nojento, olha.
Ah, que cheiro é esse, velho?
Foi mal,
cara. Eu não consigo parar de pensar, tipo, o trabalho que deve estar limpar isso tudo, sabe? Tipo,
não, o trabalho que deve dar não limpar isso tudo, né? Porque
ninguém isso, né?
Nunca limpou isso, cara. Ah, Fernando, tira a boca da parede, por favor.
Cara, eu não posso ir no banheiro, não posso comer nada. O que eu vou fazer aqui?
Né?
Grade, né, cara? Fica a parada metálica, meio industrial, né?
Muita tipo grade, assim, né?
Não, cara, e esse barulho, cara? E esse barulho martelando?
Cara.
Eu sempre odiei essa trilha sonora de Silent Hill. Não é uma música, cara. Ele pegou uma corrente, ficou jogando numa grade com o mais força que ele conseguia, enquanto alguém tava pisando em cacos de vidro.
Mas, cara, isso dá uma tensão do cacete.
Não, essa é a intenção dele.
Sim, por isso que eu odeio tanto, cara.
Cara, a Akira Yamaoka, velho, é o cara que entende o clima de um survival horror, né, velho? Uhum.
Uma coisa que eu achei muito perturbadora, isso já deve ser no terceiro jogo, na verdade, é que tem uns moinhos enferrujados girando, sabe? Eu não sei porquê, velho, mas aquilo...
Sim, não é só no terceiro, né, cara? Aqueles ventiladores industriais, né?
É isso mesmo, ventilador industrial, é isso mesmo.
Isso, é ventilador industrial, é corrente, é gancho, é corpo pendurado. Inclusive, se vocês virem algo aí, não me mostrem, por favor.
Ah, no banheiro com certeza tem.
Ah, cara, fecha a porta, por favor.
Cara, eu não vou no banheiro nunca mais.
Eu não preciso mais.
Que ótimo.
Agora seria de onde veio o cheiro. Cara, se pelo menos fosse igual no Shattered Memories, onde o Otherworld apenas fica tudo congelado.
É um Otherworld mais bonitinho, né, cara? O Shattered Memories pegou a série e falou assim, caguei, né? Vou criar
o Shattered Memories, ele tenta deixar a coisa mais casual mesmo, sabe? Ele tira um pouco do terror nessa parte da neblina. Viu?
Eu nem acho assim. Eu acho que assim, cara, a Climax Studios, né, que fez o Shattered Memories, finalmente tá entendendo o que é fazer um jogo de Silent Hill, porque o seguinte, o Shattered Memories acertou em muitos pontos, errou em muitos outros também,
uhum.
E claro, vai ser infinitamente massacrado pelos fãs por ter criado outro universo com os personagens clássicos.
Interpretação, né, cara? Não é o último jogo.
Mas eu acho que eles acertaram muito mais do que no Homecoming e no Origins,
uhum.
Porque, cara, eles fizeram o que o Team Silent fez com Silent Hill 2, que pra mim é de longe o melhor jogo da série, que foi pegar, tipo, ok, tem essa cidade bizarra, o que é a Ordem, o que é a Alessa não interessa, cara. Eu só quero a cidade bizarra.
Também no Shattered Memories, sabe? Você não ouve falar sobre a Odyssey, você não ouve falar sobre a Alessa, você não ouve falar sobre o Deus que eles estavam querendo reviver. Nada, cara. É a história do Harry indo atrás da filha dele. E é tudo
isso.
Terror
psicológico. E, cara, e eles botam um monte de coisa pra aumentar esse terror. O lance de você ficar conversando com um psicólogo de vez em quando. E, cara, ele te faz umas perguntas do tipo, mas perguntando várias coisas pessoais, assim, tipo, você já traiu alguém. É absurdo aquilo, cara.
Cara, eu vi dois carinhas que eles fizeram uma experiência que eles pegaram o Shattered Memories e um respondeu todas as primeiras perguntas, né, daquele questionário sim, e outro respondeu todas as primeiras perguntas não. E depois foram jogar pra ver qual que é a diferença entre os dois. Um cara falou que se importava com a família, aí num cartaz, assim, no meio da rua, tava uma propaganda, uma família feliz, é isso ou aquilo. Outro falou que ele tinha problemas com bebida, aí um puzzle, você tinha que empilhar latas, aí pra ele pareceu lata de cervejas, enquanto o outro pareceu lata de refrigerantes.
Não, e coisas bem maiores, por exemplo, a Sibyl, né, que é a policial, no Shattered Memories, dependendo das suas escolhas, ela pode aparecer ou uma policial...
Na verdade, ela tem três tipos de aparência, né, que é uma, aquela policial osso duro, né, ela tá toda uniformizada com luva e aquele boné assim, de polícia e tal.
Sim.
E ela tem uma outra personalidade que é uma Sibyl bem mais gentil, assim, bem mais tiazinha, sabe, com casaco, assim, fala toda calminha com você, é toda simpática. E tem a terceira que é Sibyl Sex, né, que
parece um pouco com a Sibyl do Silent Hill 1, só que com um mega decote.
Ah, sim, lá, exatamente.
E, tipo, na neve, sabe? Nada a ver, sabe?
Não só perguntas que o psicólogo te manda, cara. Tem uma hora que ele... E te manda pintar um desenho, sabe qual é?
Pintar um desenho.
Ai, caraca, o que que eu tô fazendo?
E o mais bizarro é que depois, quando você volta, a casa que você coloriu o desenho tá com as cores que você coloriu, né, velho?
Não só isso, cara. Eu pintei os dois caras. Eu mandei um borrão laranja em cima das duas pessoas do desenho. E quando me abriu a porta, os dois de laranja vieram me receber. Que porra é essa, cara?
Eu acho que eles acertaram muito nisso. Essa interação o jogo tem com o jogador.
Essa mudança, né, cara, que o jogo sofre de acordo com as suas ações. Dizem que, tipo, se você ficar olhando pro peito da mulher, ou se você ficar olhando pra pôsteres de pornografia, isso muda o jogo, sabe?
Eles tentam mexer com o teu íntimo mesmo, né? Teu psicológico mesmo, coisa.
Pois é. E eu acho que o lance deles terem tirado o foco do combate, de você só fugir, né? Cara, muito acertado também, sabe?
Uhum. A falta de combate nunca foi o problema de Silent Hill, né? Porque o combate não é o forte. Tanto é que nunca no primeiro, os chefes do primeiro são, tipo, whatever, sabe?
Ridículos, né? Nunca tem uma batalha. O foco nunca é a batalha, né, cara?
Nunca.
No Shattered Memories, ele ficou mais humano, né, cara? Que se eu visse uma criatura daquela, eu ia começar a correr feito um louco.
Mas ainda assim, eu acho que o Harry, ele é um personagem muito humano, sabe? Nos limites que o PlayStation 1 conseguia fazer. Tipo, uma coisa que eu acho muito legal, cara, é a cena que o Harry encontra o médico, o Kaufman, e o Kaufman tá com um revólver na mão. Ele vê o Harry e ele aponta o revólver pra ele na hora, tipo, achando que é um monstro. E aí, tipo, o Harry se encolhe todo na porta, sabe? Não, que isso, não atira, não sei o quê. Tipo, você vê a fragilidade dele, sabe? Ele é só um cara que tá lá, entendeu? Ele não é nada mais.
Eu acho que, assim, dá pra explicar bem o que o Harry tá sentindo, assim, tipo, não sei. Primeiro que ele tem a super motivação da vida dele, que é salvar a Cheryl, que é a única coisa que tá segurando a sanidade dele, já tendo perdido a mulher dele e tudo. É a única coisa que, tipo, é a única razão dele pra viver, basicamente. É a Cheryl, a filha dele. E outra, pelo que ele fala, sabe? Ele tem quase que convicção absoluta de que aquilo é um sonho, sabe? Tipo, o que ele tá passando ali, cara, não pode ser real.
É que qualquer pessoa normal ia pensar, né, cara?
Mas uma coisa que eu tenho que dar o braço torcer do Shattered Memories é o controle, cara. Porque eu nunca vi a jogabilidade que é o perfeita do Wii, o lance da lanterna, perfeita. De você ficar apontando. Cara, as partes de corrida, sabe? É tão frenético o lance de você correr e do nada tem o lance de você jogar a lanterna pro lado pra poder ver o que tá acontecendo, porque os bichos passam na sua lateral. E o Wii também tem o lance da saída de áudio direto no controle, né? Então quando o seu celular toca, porque o Harry tem um celular nessa versão do jogo.
Um iPhone, né?
Um smartphone, na verdade. Você tira foto, faz tudo. E, velho, quando o celular toca, automaticamente, cara, eu já tô acostumado a jogar o Wii, que eu botei o controle na orelha e comecei a ouvir a clássica, né?
Daddy,
where are you, Daddy? Aí eu, cara, que merda, sabe?
Às vezes a batalha é legal, mas o que é interessante de não ter batalha contra chefe também é você pensar que, tipo assim, pô, os malucos lá passaram 14 anos pra summonar o pseudo Samael, né? O que eles dizem, seu Samael. É o deus deles, vai trazer o paraíso, não sei o quê. O bicho nasce, meu irmão. Você tá com a 12, você dá o cabo no bicho, sabe? Acabou.
Que deus é esse, né, cara?
Eu acho que, assim, o Shattered Memories, ele não teve, né, nem de longe a aceitação que o 1 teve. E os fãs, né, cara, tão caindo em cima e tal. Eu acho que os fãs deviam acordar, cara, e pensar, tipo, se esse tivesse sido o primeiro Silent Hill, velho, cara, seria revolucionário, sabe?
Cara.
Porque, tipo assim, a história dele é muito mais profunda, é muito mais emotiva, assim, tem muito mais profundidade no dos personagens.
É muito mais uma coisa humana, né? Não é aquela coisa isso. De, ah, tem gente querendo dominar o mundo.
Exato,
não.
Velho. Eu acho, sinceramente, velho, eu acho isso da ordem uma galhofa desgraçada. Eu acho que o terror de Silent Hill é um terror psicológico, cara, é muito melhor quando quanto menos explicação tem. Por que, que dá o terror quando você tá escuro num lugar claustrofóbico, numa cidade cheia de névoa? Porque você não sabe o que tá acontecendo, cara. Você não tá vendo, você não entende, sabe?
Agora, você sabe que lá só vai ter um cachorro que vai pular em todas as direções possíveis, ao mesmo tempo em nenhuma, você não tá nem aí, né?
Cara, e aí que tá pra mim, tipo, a vitória do Silent Hill 2, é que assim, velho, é um jogo tão solitário, tão introspectivo, sabe? Cara, é muito mais interessante o vilão do jogo ser a mente do protagonista, do que uma conspiração, uma ordem, e explicar por que que o mundo é bizarro. Não interessa por que que o mundo é bizarro, cara.
Né? A gente não quer respostas do Silent Hill, a gente quer é sair daquele lugar, só isso.
Exato. E o Shattered Memories é exatamente isso, cara. Totalmente introspectivo, sabe? Sobre a mente do Harry.
O que eu achei que não ficou tão legal é o Otherworld, né, cara? Que ficou de gelo. Né?
É, eu achei meio tosquinho também, né?
Eu achei que perdeu aquele clima de lugar escuro, lugar...
Esse clima, né, cara?
É,
que...
cara. É um lugar não muito escuro, você vê que é gelo, então o gelo é claro. Então,
não... Mas espera aí, é Silent Hill no inverno, então.
Basicamente. E aí, né, ele tá conversando com uma pessoa, aí dá o Otherworld, a pessoa congela. Uhum. E aí, tipo, só fica ele e as criaturas. Né?
E é mais ou menos isso que acontece também de PlayStation, né? Do nada você muda pro Otherworld, a pessoa que tá conversando contigo não tá mais perto de você.
Aliás, acho que já voltou ao normal.
Tá voltando, tá voltando.
Abaixa aí, Fred. E é sempre aquela coisa que parece que quando você tá no Otherworld e volta pro Fogworld, é como se você nunca tivesse saído do Fogworld, sabe? Pra
isso.
Todo mundo ali.
No 1,
é como
né?
Se nada tivesse acontecido.
Isso no 1. É muito legal que assim, no 1 você encontra a Lisa, né? Na versão...
A Lisa muito perturbadora.
É, muito, cara. E na versão Otherworld do hospital, né? A Lisa Garland. Inclusive, é legal, mais uma vez, referências aos nomes aí, né? A Lisa Garland é uma referência à atriz Judy Garland, que fez a Dorothy no filme do Mágico de Oz.
Ah, e mais uma referência. Mágico, Joyce, né, cara?
E o que é a Dorothy, né, cara? É uma menina inocente, pura, presa num mundo que ela não entende, né? Olha aí.
E é exatamente a Lisa, né, cara?
Exato.
Porque a Lisa, ela tava presa naquele mundo ali e ainda por cima, ela era drogada, né, cara?
Isso.
Drogavam ela,
pois
cuidada
é.
Da Alessa.
É, o lance é o seguinte, a Lisa se encontra na versão Otherworld e só na Otherworld. É bizarro.
Aquilo no início do jogo, eu não entendia por que aquilo acontecia. Eu falei, por que essa mulher tá aqui? Óbvio que tem alguma coisa errada com ela.
E assim, é tipo assim, é a única pessoa que você encontra no Otherworld. E só no Otherworld você encontra a Lisa.
É cara,
assim,
aquela cena é muito legal, velho. As cenas que você encontra, elas são muito legais.
São
cara.
Muito fodas, porque assim, o Harry, de vez em quando, ele desmaia, né? E aí, quando ele desmaia no Fogworld, ou seja lá onde, ele acorda no hospital, no Otherworld, né? No mundo bizarro, com a Lisa do lado dele. Ah, você acordou, tipo, você tava dormindo aí o tempo todo, sabe? Como se ele nunca tivesse saído de lá. Isso é muito estranho.
Não, e sabe o que tá, Dó? É que ela é a única personagem que tá falando, cara, isso não é normal, tá?
Tem alguma coisa estranha.
Ela é a única personagem que aponta o dedo e fala, tipo, meu, isso tudo aqui não é normal, sabe?
Tipo me salva daqui, né, cara? Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui.
Tipo, não vamos separar, por favor, sabe? Essa ideia é imbecil, sabe? A gente tem que ficar unido, porque isso aqui é perigoso.
A Sibyl fala, tem alguma coisa errada, vou ali investigar. Porra, sua imbecil. Não.
É, tipo, tem alguma coisa errada, enquanto eu vou pra lá naquela caverna, você sobe essa montanha aqui. Não. Sabe? Tem alguma coisa errada, vamos ficar aqui.
Vamos ficar aqui. E o que dá a entender é que você realmente não sai do lado dela, né, no Otherworld.
Não sai do lado dela até o ápice, né, da situação.
É. Quando você encontra ela pela última vez, né, velho.
É uma das cenas mais bizarras do jogo.
É a cena mais foda do jogo inteiro, cara.
Aquela cena é muito doida, velho. A equipe que fez a CG de Silent Hill 1 tá de parabéns.
Porra, cara.
Por conta de uma coisa, independente da potência que eles tinham pra fazer uma CG realista, eles conseguiam colocar detalhes nas feições das pessoas que deixavam elas extremamente realistas, sabe? Eles devem ter usado atores reais pra fazer aquilo, porque é muito parecido com o ser humano, cara. Normal.
Até hoje, se você for ver as cenas, você vai se emocionar, cara.
Essa cena da Lisa, cara, não importa quantas vezes eu ver, cara, me dá calafrio, eu fico emocionado mesmo, porque...
E aí tipo, começa a tocar aquela música, né, cara?
Porra, cara, presta o iPod aí, Fred.
Toma o iPod aí.
Cara, saca só essa música.
Cara, essa música, velho.
Thank you. Oh, pela primeira vez, Silent Hill toca aquele lance da ironia, velho.
Uhum.
A cena pesada, a cena tensa, a cena, cara, perturbadora.
É...
Tipo, ela começa a falar, tipo, eu desci lá e eu finalmente tô entendendo o que tá acontecendo, né? Eu sou igual a todas as outras aqui, eu só não tinha percebido isso ainda,
é,
né?
Lá onde você se refere é onde a...
Onde era o quarto da Alessa.
Isso.
No hospital.
Aí ela vai, tipo, por favor, me tira daqui, me ajuda, sabe? Me tira desse lugar. Ela vai se aproximando a você e, tipo, o Harry fica assustado, sabe? Tipo, você, como assim você é igual a todas as outras, sabe? Ele vai se afastando, empurra ela, né?
É, e aí, tipo, vai subindo essa música. E aí ela começa a se transformar, ela começa a se degenerar, a enfermeira. Tipo assim, começam a escorrer sangue dela, começa a aparecer aquelas veias, é. Aquelas marcas de veias, e tipo, começa a sair sangue do olho dela.
Do nariz,
sabe?
Da boca, da cabeça, começa a esguichar sangue ali.
E cara, é muito legal aquela cena, velho. E aí você vai e, tipo, fecha a porta rápido, sabe? Pra deixar ela trancada lá dentro.
E aí ela começa a bater na porta chorando, sabe, cara? Nossa, e a música continua. É muito foda.
Tá muito dó, cara.
E olha só, tem uma referência muito grande a ela no filme, que é o seguinte: no filme do Silent Hill, a Alessa quer se vingar de todo mundo daquela cidade. Então ela, tipo assim, pra cada pessoa ela, tipo, ela escrotiza de alguma forma, assim.
Uh-huh.
Tinha uma enfermeira que cuidava dela. Tipo assim, ela teve o prazer mórbido, assim, de olhar pra Alessa queimada e tal. E aí, por conta disso, a Alessa, pra se vingar dela, obrigou ela a ficar dentro do quarto em que ela ficava queimada, tipo, pela eternidade, assim, sem pálpebras, sabe? Que ela não consegue fechar o olho. E sangrando o olho dela, sabe? Cara, é do cacete aquela cena
também.
É tenso,
velho. Só que você vê que, assim, é outro personagem completamente, né? Porque a Lisa do Silent Hill é uma pessoa boa, né, cara?
Uhum. Na verdade, a parada de que a Lisa era a única enfermeira que manteve a aparência humana ali é porque a Alessa gostava dela, já que ela que cuidava da Alessa.
Na verdade, ela tava morta, né, cara? Ela era outra enfermeira zumbi, como todas as
Exatamente,
outras.
Era como todas as outras, só que com a aparência humana.
Ela era, digamos, chantageada pelo Michael Kaufman, que é o diretor do hospital, e um traficante de drogas do Silent Hill.
E ele médico ficava... evil, ele é o cara que chuta cachorro na rua e
isso,
faz download de música.
E também cara. Faz parte da ordem, né, cara?
Não, ele... Com certeza, cara. Se tá errado, ele tá dentro.
Tem uma hora no jogo também que o Harry, ele acha um armário cheio de drogas.
Isso. O Kaufman, ele tava confabulando, né, com a Dahlia pra queimar a Alessa e pra fazer o deus deles nascerem pra trazer o paraíso. Tipo, o Michael achava isso ótimo, né? Pô, paraíso, beleza, tô dentro, né, cara?
Pra isso, a gente vai ter que escrotizar todo mundo. Não, beleza, melhor ainda.
E o Michael, ele fornecia uma droga chamada PTV, feita através de uma planta chamada White Cloud, que é uma planta indígena de Silent Hill, né? Que existe desde a época dos índios norte-americanos que habitavam lá e tal. Que tem poderes alucinógenos e tipo,
cara...
facilita a ligação com o Otherworld, com o Fogworld, com o mundo bizarro de Silent Hill. Então, ele fornecia essa droga pros membros do culto.
Olha o cemitério indígena de novo. Não é só em Alone in the Dark, cara. Até em Silent Hill tem cemitério indígena.
Quando eles queimaram a Alessa, foi o Kaufman que pegou o corpo dela e cuidou dela pelos próximos 7 anos, né? Pedindo que ela morresse. A Alessa tava completamente queimada. Ela não podia se mexer, ela não podia falar. Ela tava vegetando, né, cara? Ela, tipo, sofreu o inferno, assim. Era pior que a
morte.
Tem
isso. Uma hora que você acha um vídeo da Lisa falando e ela, cara, não sei porque eu tô cuidando dessa garota, por mais que a gente cuide, ela continua sangrando, continua saindo pus de tudo quanto é lado dela.
Isso. E aí, assim, o que o Kaufman fez? Ele fez a Lisa cuidar da Alessa durante esses 7 anos sem falar nada em troca dessa droga, que a Lisa era viciada nessa droga, né? Então ele mantinha o vício da Lisa e obrigava ela a cuidar da Alessa. E isso, cara, tipo, o lance dela ficar lá colocando curativos em feridos que não saravam, uma menina que, tipo, devia estar morta, mas não tava, ela não entendia, aquilo foi deixando a Lisa louca, né, cara?
Uhum.
E quanto mais ela cuidava da Alessa, mas ela ia grando pro Otherworld, né? Pro mundo bizarro.
Tipo, né? Não use drogas.
É, não use drogas.
No Origins, eles dão uma explicação pra essa coisa toda. Eu achei isso legal porque, assim, ele fecha a história no Origins, sabe? Você,
uh-huh.
Acho que você não precisa falar mais nada sobre esse caso do Silent Hill depois que você joga o primeiro e vê o Origins, né? E aí eles falam que depois que a Alessa divide a alma dela e tal, a mãe da Alessa e o Kaufman tem essa brilhante ideia, né? De trazer o pedaço da alma dela de volta, o pedaço que falta, né? E como eles vão fazer isso? Eles vão atormentar o pedaço da alma da Alessa que eles têm horrivelmente por anos e anos, e isso vai fazer com que a outra parte dela, cedo ou tarde, seja traída e vá lá pra tentar ajudar ela a resgatar,
isso.
Sabe? É como se uma parte de vocês estivesse sempre sofrendo.
Exatamente.
E tipo assim...
Cara, sabe uma coisa que eu não entendo? Tipo assim, o objetivo do Travis no Origins, né, cara, é formar o Flaurus, né? Pegar todas as partes do Flaurus pra formar.
Não que ele,
ele
saiba pra
quê, né? Ele encontra, à medida que ele progredindo, ele vai encontrando os triângulozinhos lá e formando
o
Flaurus.
É, aí ele pega o triângulo da coragem, o triângulo da força e da sabedoria.
Exatamente. O Flaurus, o que que ele faz? Ele aprisiona demônios, né? Digamos assim. O que eu não entendo, cara, por que diabos a Dália dá o Flaurus pro Harry, sabe?
É verdade.
Não faz sentido.
Não, e tipo, no final, o Harry vê a Alessa, aí ele, ah, você, né? E aí ele vai e saca o Flaurus e faz alguma coisa nela, sabe?
Então, mas a Alessa, ela era mocinha da, da história. Ela tava tentando impedir os dois de fugir.
Nesse momento, você entende isso, né?
Sim, mas aí com o Flaurus, ele aprisiona a Alessa.
Ah,
fazendo com que a Dália consiga, né, pegar a Alessa de volta e fazer o ritual.
A Dália era enganada. Olha aí.
Olha só.
Eu não sei exatamente por que a Dália não podia fazer isso. Eu acho que, como a Alessa não faria mal ao Harry, né?
Deve ser por causa disso mesmo. Tipo assim.
Acho que não, ela era uma puta de uma preguiçosa, não queria fazer.
Então isso. Esperou 7 anos pra alguém fazer no lugar dela.
Quando o Harry levou a Cherry lá pro Silent Hill, a Alessa conseguiu ficar mais forte e conseguiu se libertar, né?
E essas engrenagens, hein? Alguém tem alguma ideia?
O ninja parede, já falei.
Vamos tentar colocar elas de modo que elas encaixem uma na outra.
Não, não tá encaixado, cara.
Não tem nenhum poema, tipo, assim como o sol.
Cara, eu não achei nenhum, velho. Caraca, não tem ideia.
O problema é que quando você começa a bater muita cabeça com algum puzzle, você acaba se afastando cada vez mais, né? Assim, do.
Da solução, né?
Quanto mais você vai viajando, né, cara? Geralmente a solução é bem simples.
Eu lembro aquele puzzle que a gente tava resolvendo, que tinha o touro, tinha
o zodíaco, né?
É, o zodíaco, tinha o câncer e tal. A gente não conseguia nada com aquilo, velho. A gente pesquisava o zodíaco,
cara,
sabe? As casas.
A ordem dos signos, né, cara?
É, a gente tentava. Não, mas no Cavaleiro do Zodíaco veio Libra depois.
Exatamente, cara. Eu vi aquilo e pensei, Cavaleiro do Zodíaco, isso é um relógio. Não, beleza, isso aqui tá fácil, né? Só ver...
E associar o número, né?
Mas, cara, chegou... não fazia sentido, cara. Não fazia
chegou
sentido.
No nível que eu já tava assim, ó. Ó, gente, calma aí. É o seguinte, a vaca faz mu.
Telefone?
Ops.
Tem telefone aqui?
Onde que tá, cara? Procurei.
Vou mudar pra casa.
Que procura o quê, cara?
Tá aí perto de você, Fernando.
Cara...
Atende, cara.
Oh. Alô?
Vocês sabem demais, a ordem não quer vocês aqui.
Uhum.
Que foi?
Quem que era?
É uma voz de criança...
Caralho, cara.
Fernando, antes você do que eu, cara.
Caralho, velho.
Cara, a gente devia estar discutindo isso aqui. Cara, a gente tem que arrumar um jeito de sair, não ficar debatendo sobre como é Silent Hill.
Vocês já prepararam que, tipo, sempre, cara, que acontece alguma coisa desse tipo, que nem no Silent Hill 1, quando toca o telefone no Otherworld, na escola, o Harry atende a voz da filha dele. Cara, ele não tem dúvidas nenhuma de que realmente é a filha dele.
Cara,
é o capeta, velho. É o capeta.
Como que ele acredita, cara? E, tipo assim, depois, ele conversa com a mulher maluca lá, e a mulher fala, ó, o mundo tá emergindo em trevas. Aí ele pensa, ô, você tá usando drogas, velho? Você tá com problema, o que você tá falando? Tipo, ele não consegue associar as duas coisas, como assim, cara?
O pessoal de Silent Hill, velho, tem reações muito estranhas às coisas que estão acontecendo. Tipo, isso vai de acordo com a minha teoria, cara, de que a Sibyl, velho, ela não vê os monstros de Silent Hill, ela não vê nada. Ela vê uma cidade vazia, sem telefone, sem rádio, bizarra, com as ruas quebradas.
Quando o Harry fala pra ela, tipo assim, eu vi não sei o que e tal, ela não entende, né?
É, ela não entende. Ela, eu tenho quase certeza que ela não vê, cara, porque, tipo, nunca aparece a Sibyl quando você tá perto de monstros.
Uhum.
E ela nunca comenta sobre os monstros. Ela comenta sobre coisas estranhas que estariam acontecendo numa cidade vazia. E ok, oh, né?
E sabe o que faria sentido isso? Porque, tipo assim, a Sibyl realmente, ela tá lá, mas whatever, assim, sabe?
É, como não tem se... conexão nenhuma com Silent Hill,
tipo,
né?
Tipo assim, mas, acidentalmente, a mulher tava andando por ali e chegou lá, porque o Harry tava lá também, sabe?
Ela é a única pessoa ali, cara, que não tem conexão nenhuma com nada, né, que tá acontecendo.
Uhum. Mas tem uma hora que ela é possuída por um deles.
Sim.
Não. E aí ela não é possuída, vamos dizer assim, por alguma coisa somente sobrenatural, não. Ela é possuída, eu acho que porque a Dália, que é uma pessoa mesmo, né, e tal, tipo, uhum, avacalha com ela, pega ela e tal, faz alguma
parece
coisa.
Parece que é um parasita, né, cara? Mas qual é esse parasita? Como assim parasita do nada?
Não, pelo jeito ali, era um parasita, uma coisa orgânica, né, cara? Não, não era espiritual.
Lógico.
É. E aí é legal que, tipo assim, se você foi no hospital, né, você vai lá no escritório do Kaufman, você vê que tem um vidro de um líquido vermelho quebrado, né, cara? Que é o aglaófatis, que é uma
Nossa.
Substância...
Outro nome que ele inventou, com certeza, sem dúvidas, deve ser subestimate aquilo.
É, que tem o poder de exorcizar demônios, né, cara? Que, se você já jogou Silent Hill 3, é exatamente o que a Heather come pra abortar o bebê pela boca, né?
Tipo assim, como o Harry olhou pra aquele vidro quebrado e pensou que aquilo era útil, ninguém sabe, né?
Pois é, e se você, por acaso, pegar esse líquido no chão, né, na hora que a Sibyl for possuída, você pode usar o líquido nela e salvar ela, fazer ela exorcizar a parasita, sei lá. Uhum. E aí você salva a vida dela. Só que parece que esse não é o final canônico, né, cara? Porque parece que a Sibyl morre mesmo. Se você for ver o Silent Hill 3, que continua a história do Silent Hill 1, nem falam nada da Sibyl.
É, né? Cara, não, e tipo assim, cara, a Sibyl era toda legal, sabe? A gente tava orgulhoso, pô, salvamos ela, tamo fazendo tudo direitinho, tava tudo errado, sabe?
É, pois é.
E não, mas se você contar que, tá, ela é legal, mas ela é whatever, sabe? Ela não faz parte.
Mas, cara, no mínimo ela te dá uma arma, né, cara?
É,
já ajuda um bocado.
Porra, como ajuda, né, cara?
É, falando em reações, cara, você tá andando pro Silent Hill e tu dá de cara com o espírito da tua filha. Cara, tá bom, beleza, morreu, foi embora.
Não é?
Porra, cara, bem que tu vai continuar? Tá
cara,
morta,
correr cara. Correr atrás, né, cara? É. Cara, essa cena de abertura de Silent Hill 1 é sensacional, né, cara? Você vê um vulto correndo, né, você vai atrás, e aí você entra num beco, né, com a plaquinha, cuidado com o cachorro. Aí você passa, tá o cachorro dilacerado no chão, velho, sangue pá na parede e tal.
Tipo, era uma daquelas placas, tipo, cuidado, não maltrate o cachorro.
E aí você vai seguindo por esse beco, né, cara? E tipo, cadeira de roda jogada no chão, sabe? Clássico, né, de Silent Hill.
E se contar que, no começo do jogo, cara, é a primeira parte que te dá náusea, cara, porque aquela câmera...
Você tá acostumado com Resident Evil, que é com cenários pré-renderizados em 2D, né?
Uhum.
Tipo, com câmeras fixas, cara. Silent Hill é tudo em 3D, né, real. E ele usa a câmera, cara, pra te desorientar. A câmera vai girando, vai uma parada maluca, cara, ali no início, sabe?
Sim, sim. E tipo assim, naquela primeira cena, você já vê um cadáver morto. Eu sei que isso parece cadáver redundante, morto. Mas quando você vê o cadáver em Silent Hill, você vê que ele é um cadáver morto.
É verdade.
Né? E vem aqueles bebês, né? Aquelas criaturas estranhas que começam a correr atrás de você.
Essa cena, por sinal, foi recriada muito bem no filme, né, cara?
Foi, exatamente. Ponto pro filme nessa hora, né? Porque eles fizeram a mesma coisa, né? Tipo, você chega lá, bebês te atacam, você vê o cadáver morto na grade, e aí você desmaia e acorda no restaurante, tocando musiquinha feliz.
Exatamente.
Achei muito legal, cara. É muito igual, sabe, isso também.
É bem legal.
No Shattered Memories, quando você encontra um espírito da Sherry andando por aí, você pode tirar uma foto. O que que você vai tirar foto?
Fatal frame, né, cara?
E a imagem fica nítida, né?
Uh-huh.
E você recebe, na mesma hora, você recebe uma mensagem de voz com
isso.
Alguma mensagem da Sherry. É muito bizarro,
isso,
cara.
Isso é muito legal, cara. Tipo, é o jeito deles de contar, tipo, o passado, né? O que aconteceu ali antes e tal.
Uh-huh.
Muito legal.
Cara, eu sempre penso, assim, que eu acho que ia ser muito legal, assim, em todas as situações em que você vê uma figura suspeita fugindo, se o cara de fato alcançasse ela, porque ele nunca alcança, né? Ele corre, tipo, Harry tipo, vai no gás e, tipo, se pula em cima dela e se pula ela, sabe? Aí, pela aquela cara de assustado, tipo, não acredito que ele me pegou, sabe? Que
droga, né, cara?
Ou então você pensa, ok, ela quer ficar aqui, ela está bem aqui, tchau, né?
É, antes dela do que eu.
Né? Na verdade, não que a gente tenha tanto, assim, a opção de ir embora de Silent Hill, né? Com aquele asfalto quebradão lá.
Pois é.
Aliás, aquele asfalto não convence tanto também, não, se você quer saber, velho. Tipo, custa escalar ele, sabe?
Desse
não,
cara.
E outra coisa, se você for pegar no filme, tinha aquele asfalto quebrado o tempo inteiro. Mas aí, tá, peguei minha filha, vou embora. Ela anda e tem o asfalto quebrado, ela passa.
É.
Ou seja, era uma ilusão o tempo inteiro.
Eita.
Não, pichado.
Olha só,
Pega aí, Diego.
Será que tem mais leitura de e-mails?
Quando tá no Silent Hill, o da Chiado é leitura de e-mails? Não!
Só da última vez foi.
Tem alguma coisa perto aqui, velho.
Eu volto pro Fred olhar.
Parou. Parou, parou, parou. Alguém se atreve lá fora a dar uma olhada?
Eu já fui uma vez. Você quer saber uma coisa, velho? Tipo, a menina ligou, certo, Fernando?
Sim.
Ela vai fazer o quê? Ela vai mandar aquela mariposa que não faz nada pra cima da gente? A lacraia gigante que, sabe? A gente, tipo, chuta ela, ela morre, velho. Não,
medo, são medos de criança, né, cara?
Não, tá, tudo bem. O nosso problema aqui é a sirene tocar de novo. Enquanto isso não acontece, tá ótimo, velho, sabe?
Tipo, tá ótimo. Eu só não entendo porque tem algumas criaturas que você vai chegando perto e vai chiando o seu rádio, e tem outras que o rádio não chia, vem outro barulho.
É, depende da criatura, né?
Fica a dúvida também, cara. Será que o rádio, ele tá te ajudando ou tá te atrapalhando com esse barulho?
Pois é, principalmente primeiro, né? O campo de visão dele é muito limitado. Então, assim, o som, cara, faz muito parte da sua percepção do ambiente, né? E, como eles são os putos sacanas, eles usam isso pra te confundir mais e mais, né? Então, assim, não raro você vai ouvir crianças rindo, você vai ouvir barulhos de coisas que não estão lá.
Ah, é, isso a gente ouve direto, né?
Isso é só pra você ficar com aquele medo de, cara, tem alguma coisa aqui, mas não tem nada.
Palmas aí, novamente, para a Kiri Yamaoka, que além de ser o compositor, é o design sonoro da série, né?
O que eu acho legal é que, assim, o som do Silent Hill combina perfeitamente bem com o visual do Silent Hill também, sabe?
Sim.
É como se fosse a mesma coisa expressa de maneira diferente, sabe? É som de metal, é som de coisas batendo, é som de coisa chiada, e a imagem daquele monte de metal sujo, enferrujado e de sangue escorrendo e tal, sabe? Uh-huh. Então faz muito sentido, cara.
Mas até uma coisa muito legal que os finais diferentes, né, eles têm músicas diferentes, né, tem músicas,
sim,
temas próprios que são muito boas também.
Acho que todos os jogos, né, sem exceção, sempre tem finais diferentes, pelo menos dois, né, diferentes.
Uhum.
E um zoado.
Pelo menos um zoado, né.
Há uns 4 anos atrás, assim, uns 5 anos atrás, um amigo meu tava falando sobre os finais do primeiro, e aí ele conta que ele não tinha certeza, mas que o amigo do amigo dele falou que tinha um final em que ele era capturado por alienígenas.
Uhum.
Eu falei pra ele, cara, é óbvio que inventaram isso, como é que você acredita nisso, velho, sabe?
E não, nada, né, cara? Tem mesmo, né, velho?
Virou, né, carta de estrada deles.
No Origins tem final alienígena também, né? E aí, tipo, você não sabe onde tá seu caminhão, né? E aí, desce o alienígena com o cachorro, e aí você fala, eu tô procurando um caminhão, você por acaso viu ele? A alienígena fala, o seu caminhão tá no nosso planeta! Aí você, ótimo, eu vou lá! E aí você vai, sabe?
Fim. É, e aí, fim, né, cara? O Origins, ele é bem legal, assim, enquanto jogo, eu acho que, tipo, não tinha necessidade, sabe? Eles tiraram umas liberdades que estragaram a integridade de alguns personagens, tipo a Lisa. No Origins mostra que a Lisa e o Kaufman, eles estavam, né, dando cor ali,
mas
velho.
Eu vou te falar que eu sempre suspeitei disso no Silent Hill 1 também, tá?
O foco dele é assim, enquanto estou impedindo a Ordem de fazer os planos dela e participar dos eventos que precedem o primeiro jogo, o Travis, ele também, ele vai descobrindo mais sobre o passado dele, né, que tem relação, sim, com Silent Hill, né?
Cara, eu não vou atender mais isso, não, pai.
Eu não atendo, não.
Eu acabei de mexer no gravador.
Tá, deixa eu atender.
Por mim, ele pode tocar, velho. Eu não tenho problema com
alô, tá?
Foi?
Okay.
Outra criança falando?
Não, parecia de trás pra frente.
Porra. Tá, e o que ela falou?
Da próxima vez a gente põe o gravador perto.
Da próxima vez? Você sabe vai ter o próxima vez?
Espero que não.
Eu também não. E como é que você sabe que é uma voz de trás pra frente? Já pegou o Xuxa e rodou o contrário pra você ver?
Cara, eu estou muito engocado com esse puzzle. A gente precisa dar um jeito de resolver ele, velho. Como é que a gente resolvia o puzzle do Zodíaco no Silent Hill 1, cara? Nada faz sentido naquele lugar, né, cara? Quando a gente tá nesse puzzle, na verdade é o último lugar que a gente vai de Silent Hill, que é o Nowhere, né? Que não tem nem mapa, nem nada, né? É meio que um lugar que, tipo, é meio que as memórias da Alessa de Silent Hill, né? Do hospital você vai pra escola, da escola você vai... São os lugares que a Alessa tem na mente dela, né? E tudo distorcido, tudo bizarro, né? E essa porra desse puzzle do Zodíaco, né, cara? Será que tem alguma relação com a Alessa?
Eu sei que não tem nada a ver com o Zodíaco de fato, né, cara? Isso é um saco.
Como é que era, cara? Você tinha que contar umas paradas, né?
Assim, cara, você tinha que pegar a figura do Zodíaco e contar os membros dela.
Ah, cara, é isso. Tipo, tinha um centauro, né? E aí, tipo, quatro patas de cavalo, mais dois membros.
Isso.
Dá seis.
Aí,
né?
Tinha um peixe que é nada, né? Zero.
Cara,
e tinha um que eu nunca entendi, que é Libra. E tinha dois. Como assim? Libra não tem dois Libra membros. É dois. Libra é uma balança.
É, dois braços, né? Da balança, né?
Ou então, um braço só, que segura duas coisas, né?
É aquela coisa simples, né, cara? Que você olha, você vê número, você acha que não tem relação nenhuma um número com a figura do Zodíaco.
É o puzzle mais criativo do jogo.
É bem criativo, né, cara? Quando você descobre. Falando isso pra as engrenagens, cara. Quando você descobre a solução dele, né, cara, você se pensa, porra, é óbvio, né, velho? Tipo,
é como eu não pensei nisso antes,
burro.
Né?
É. Olha só, essa engrenagem tem 6 dentes. Toma aí, Fernando. Essa daqui tem 8.
Tá, e daí?
Cara, acho que se a gente colocar elas em ordem crescente, será?
Dentes? Ou decrescente, ou sei lá.
Ou decrescente. Vamos tentar colocar ela decrescente. Põe aí, essa aqui tem 4.
Põe você como você
essa
contar.
Tem 6.
6.
8.
Eu falei que pra mim eu não devia botar por 8. Não querendo fazer essa perda.
10. Cara, se tá aqui, velho, deve ter alguma coisa escondida que deve ser legal.
É, óbvio. Cara, esse tico que não é teu, cara, essa porra dessa cidade, você é maluco, larga essa merda.
Pera, eu tô fazendo qualquer coisa pra sair daqui.
Ai, você acha que mexendo nas engrenagens de Silent Hill a gente vai sair daqui?
Ah, conversar sobre o jogo não vai fazer a gente sair daqui, vai.
Cara, pode ter uma arma ali, eu ponto minha cabeça e já resolvo isso.
Faz sentido, mas tudo bem.
Ô, Diego, se você quiser, você pode tentar achar a saída pra fora do restaurante. Ninguém tá te prendendo aqui, meu filho.
Cara, eu prefiro ficar aqui dentro do que lá fora.
Então, ó, eu vou abrir. Se você quiser sair, você sai. Se não quiser,
não, dessa porta tá fechada.
Quem volta pra abrir, levanta a mão. Só você, Diego, sinto muito.
Foda-se, vai.
1, 2 e...
Quem tem aí dentro?
Olha aí.
Uma caixa.
Tá, uma caixa não é uma saída pra aqui.
Chega!
Ah, cara, você já resolveu o puzzle, você tem que abrir a caixa agora, sabe?
Foi resolvendo puzzles que o Harry conseguiu sair de lá.
Ou não, né? Tem aquele final também que ele descobre que ele tá morto, na verdade. Ele não descobre isso. Mas...
Eu nem me fala.
Eu sempre pensei isso, cara. Esse é o final, é mais ou menos o final do filme, né?
Cara, esse foi o final que eu tive, sabe? Eu matei a Sibyl, eu não salvei o Kaufman.
Cara, você fez o final pior possível, né, cara?
O pior final possível imaginável, cara. Depois
e aí, na verdade...
Pô, eu tô morto, então.
Na verdade, mostra lá o carro do Harry, daquele início. O Harry tá com a cabeça batida no volante, a buzina tocando o tempo todo, né? Tipo, você morreu mesmo, né?
Aí, de repente, vem uma mensagem. Use cinto de segurança.
Cara, vamos abrir essa merda.
Abre aí.
Fotos, cara. Uma caralhada de fotos.
Fotos?
Olha só.
Quem?
Parece a Alessa.
Olha só.
Alessa e Dália. Alessa e Dália.
E daí?
Ah, o que a gente faz com isso, cara?
Sei lá.
Pelo menos não tem nenhuma foto da Alessa quase morta.
Nem de biquíni, né, a Dália.
Isso vai ajudar, cara. Dália de biquíni.
Vale lembrar que a Dália, no Shattered Memories, né, velho, é uma mocinha jovem, né, com a tatuagem e tudo.
Ah, sim, ela sim.
E não, você olha ali, viu, cara, é um esqueleto. A mulher é uma caveira, cara.
E é bizarro. Fala na história que ela tem, tipo, 40 e poucos anos. Nunca! Ela deu 60.
É, só tá acabada.
É, a pessoa mais acabada de 40 anos.
O que acontece, velho? O que acontece com a Alessa no final, né, velho?
Ela torturada, chega a outra, as duas são capturadas, vira uma só, serve de
isso.
Parto.
E aí tem o lance dos finais, né, cara? Como sempre, tem 4 finais. 2 que variam de acordo com você salvar ou não a Sibyl.
Uhum.
E 2 que variam de você encontrar ou não o Kaufman, né, numa side quest. Que não precisa de ser feita pra terminar o jogo. Você precisa salvar o Kaufman de um ataque de monstro, que aí ele vai sobreviver e se arrepender de tudo no final, né? Ele vai ver que, tipo assim, cara, paraíso é o caralho, isso aqui é o inferno, vou matar essa mulher maluca, né?
7 anos depois, alguém tem que perceber alguma coisa, né?
Né? E aí ele chega bem na hora, né? Joga o Aglo, Galo, lá, 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 lá.
É, ele mantinha uma de reserva pra se der tudo errado.
Uhum.
É, como prevenção contra
a
Dali.
E aí ele joga a paradinha vermelha na Alessa montada, né? Que tava prestes a parir o Deus lá. E faz com que ela aborte,
ela pare,
né?
O Deus.
É, só que, tipo, prematuramente, né? E aí ela para um Deus bizarro, né? O Baphomet, que o Diego tinha falado.
O Samael, Metatron, Joaquim.
Joaquim, Daniel, Ezequiel, Manuel.
Aquele cara, né?
É, aquele cara. E aí você mete a porrada nele, né, cara? Isso é ótimo.
A porrada nele até falar que chega.
É, o melhor final é quando você salva tanto o Kaufman quanto a Síbio, que é o melhor final de todos, né? Mas não é o canônico. Que aí o demônio morre, surge a deusa, né, digamos, numa forma, né, toda iluminada e bonitinha.
É, aquela, como se fosse a Alessa.
É, eu acho que aquela é na verdade, a Alessa, tipo, overpower, sabe? Com
iluminada.
Os seus poderes unidos.
E aí ela dá um bebê, né, pro Harry.
O Harry, em vez de ele falar, não, obrigado.
Não quero um bebê do demônio, obrigado, né?
De novo?
Né? Mais tipo, um, obrigado.
Ele não aprendeu a primeira vez, ele tem
tipo, que... Quando ela fizer 7 anos, ela vai querer voltar aqui, como é que é?
Vai ter isso de novo, vai ter esse problema, como é que é? Você tem um manual.
Nessas horas da vida, você precisa de um pouco de consistência, velho. Você tem que ter garantia, sabe? Você não pode...
E aí, a deusa lá aponta o caminho, né? E ele e a Síbio vão embora, felizmente. E o que dá a entender é que os dois juntos criam o bebê, né?
Aham. Uhum.
Pelo jeito não é o final canônico, né? Porque assim,
não, é o final canônico, exatamente. Porque o final canônico é, na verdade, o que o Harry, ele vai embora sozinho, né?
Com o bebê.
E nesses dois finais, o que acontece com o Kaufman? O Kaufman, ele vê o caminho, né? Que o Deus lá e o Alessa fez pro Harry. E ele vai indo, e nesse momento, pula a Lisa ensanguentada nas costas dele e arrasta ele pro inferno, ou sei lá pra onde.
Bizarro, cara. Aquela cena foi muito bizarra, cara.
É muito bizarra. A Lisa é muito foda, cara. Tipo assim, ele meio que teve a redenção dele, né, cara? Mas não se salvou.
Mas whatever, né, cara? E a gente também começou a...
Redenção, não paga o seu passado.
É, redenção escambau, né?
E nos finais ruins, ou quando você só salva a Síbio e não o Kaufman, ou quando você não salva ninguém. Que aí, ao invés de aparecer o Baphomet lá, aparece a criatura iluminada, né? Cheia de luz e tal. E
enfrenta ela, na verdade. Nela. Tiro de 12 na cara.
Aí, não entrega o bebê, né? Morre mesmo. Você mata a Alessa e a Cheryl junto, né? Muito triste.
Aham. Uhum.
E, aparentemente, o Harry morre nos dois, né?
Uhum.
E aí, cara, o que acontece é o seguinte, né? O dois, cara, eles descobriram a mina de ouro e abandonaram ela, porque, cara, pra mim, Silent Hill tinha que ser que nem o Final Fantasy. Cada jogo aproveita só a cidade, cara. A cidade
perfeito,
é o personagem.
Cara, é perfeito. Mas é que tá. A cidade, ela é assim por causa da Alessa. Então, velho, que foco eles teriam no dois, entendeu?
Não, mas aí que tá, cara. O dois, o que eles deixam assim, a cidade tá assim por causa da Alessa? Talvez, mas isso interessa. Não, sabe? Não interessa. O que interessa é os tormentos do James, a mente do James. Mas assim, tudo bem. Aí no 3 eles decidiram que não, né? Não ficamos satisfeitos com o 2, apesar de ser uma das maiores obras-primas de história na história dos videogames da humanidade. Vamos voltar e continuar a história do 1.
Uhum.
E aí você vê o que eles fazem, né? Eles pegaram o bebê, né? Que o Harry recebeu no final canônico do Silent Hill 1. E ela é a protagonista, 17 anos depois, né? Do Silent Hill 1.
Uhum.
Ela é a protagonista, agora chamada Heather, com cabelo loiro. Pra enganar a ordem, né?
Tipo, malandrilson, né? Tipo assim, dá uma
desistada.
Você pode ver que funcionou muito bem, né?
Se você for ver, né, a Heather, né, a imagem dela, que ela apareceu no 3, cara, é a cara da Cheryl criança mesmo, no 1, né, velho? E é a cara idêntica, velho, das fotos da Cheryl, que aparecem no Shattered Memories, né? Quando você vê a foto dela presa, né, que ela é uma delinquentezinha no... adolescente no Shattered Memories. Cara, é a Heather, de cabelo castanho. Vale dizer que o Shattered Memories, velho, tem um final sensacional, né, cara? De explodir cabeças, assim.
Ah, velho, nem me conta que eu ainda quero jogar o jogo, cara.
Cara, eu já atendi, não vou atender.
Eu atendo. Vamos lá. Alô?
Fred? Caralho, velho, você tá dormindo? A gente tem que gravar um cast, tá?
André?
Fred, podcast, nós temos que gravar.
Cacete,
favor.
Velho, André.
Fred.
Nossa, não, depois eu te conto, velho. Cara, você não vai acreditar. Que isso, velho?
A gente tá te esperando, cara. Anda logo, a gente vai começar sem você.
Cara, eu preciso parar de tomar café, velho. Beleza. Não, beleza, beleza. Eu tô indo, me dá
anda
só um
logo.
Minuto.
Vai lá.
Tá, falou. Indo. Falou. Caraca. Cadê o fone? Cadê o fone? Ah, aqui. Cara, que absurdo, velho. Vamos lá, Sky. Oi?
In your mind's eye, lies a memory hard to find.
Tá, ok. Então, só. Cena 3, então. Fernando e Diego. Transporte-se para o lugar, você, Diego. Você está ouvindo alguém se aproximando. Sim, e você encontra um cano. Você imagina que é o capeta que está chegando. E você vai bater no capeta. O Fernando percebe que não é o capeta. Então, assim, olha só. Você vai levantar o cano e fazer um som de quem está fazendo força, tá? E...
Como é que eu vou fazer isso?
Não,
levanta, você está cagando. Uma coisa realmente pesada que tiver aí por perto, tipo seu sofá, tá? E aí você vai fazer o barulho certo.
Ok, vai.
Pode ir. Você não está levantando um poste, Diego, é só um cano.
Imagina que você está tentando bater com a cama, né, alguém.
Agora é cena de sexo.
Ok.
Tira a roupa, Fred.
Como vocês podem afirmar se eu estou com roupa ou não neste momento? Né?
Olha só. Olha. Que safadinho.
Nós acabamos de abrir a porta. Eu suponho que o Diego estava na frente, então ele abriu a porta e está apressando todo mundo a entrar e fechar a porta logo.
Vocês vão fazer sons ofegantes ainda, não vão?
Agora nós fazemos sons de descanso. O Diego ou o Fernando podem. Acho que o Fernando pode reparar que é o restaurante. O Diego começa.
Cara, o Fred é maluco, cara.
Não, ficou lá. Ainda não. Diego, você. A gente tá acabando já de abrir a porta. Tipo, você acabou de abrir a porta. Você tá, tipo. Entra. Fecha a porta.
Ah, tá.
Entendeu?
Ué, Diego, o que é isso que você achou aí?
É. Tenta voz mais. Não tão calma, assim, mais um pouco.
Pânico, né?
Ainda,
mais ofegante,
mais. Mais cansado e tenso ainda. Não, não pânico, mas mais cansado e tenso. O Fred vai bater no vidro, palma de novo, Fred. Nós vamos assustar.
É, aqui eu vou ouvir esse barulho.
Tá, mas seria só um batido. É porque, na verdade, você não vai estar batendo na porta, entendeu? Você vai estar, tipo. Sabe quando no filme de terror o cara. Você tá num momento de tensão e de repente, pá, no vidro, entendeu?
Entendeu? Tipo, o Fred é seu filho da puta.
Exatamente, aquele filho da puta.
Cara, eu ia morrer com certeza, velho. Tudo bem.
A gente ia te matar.
E aí depois que você bater e todo mundo se assustar, você pede pra abrir, beleza?
Beleza.
Tá. Então tá, então essa começa com o Fernando de novo.
Não, cara, mas só isso? Não, presta aqui, deixa eu ver.
Diego.
Ah, sou eu? Desculpa. Fala de novo aí, mano.
Mas como assim é só isso? Não, Diego, presta aqui.
Cara, deve ter umas coisas por aqui. Vamos dar uma olhada.
Peraí. Tá vindo alguma coisa, cara? Tá vindo alguma coisa ali?
Hã? Onde?
Ah!
Alguém pode abrir a porta pra mim, por favor?
Não vai abrir, não.
Não. Fred. Fred. Você está desesperado agora, Fred. Não, então calma.
Que educado, né, cara?
É um lote inglês, né, cara?
Pô, cara, educação é tudo na sua vida, velho.
Com licença, né? Eu tenho um demônio atrás de mim, se poderiam.
Eu gravo de novo, então. É. Alguém pode abrir a porta aí?
Fred, tipo assim.
Abre, sou eu.
Abre, sou eu, Fred aqui. Abre, sacou?
Tá, beleza.
Sim, por favor.
Sou eu, Fred, abre.
Qual é a senha?
Tamarindo. Ok.
Tamarindo. Cara, olha pra esse cano, velho. A gente tá em Silent Hill.
Sei, eu sou um cano, cara. Não quer dizer nada.
O sangue dele quer dizer alguma coisa.
Cara, a gente não pode estar em Silent Hill, não, cara. Silent Hill é um jogo. Não faz sentido.
Ô, Fernando, você matou meu argumento agora.
Tá, não. Fernando, não coloca argumento de jogo no meio ainda.
Droga!
eu estou aqui e eu não estou acreditando até agora que eu estou aqui.
Ah, a gente tá numa viagem de ácido, provavelmente.
Sabia que a gente não devia ter feito aquele cast sobre Bridge.
Desde então, você, tudo sua vida tem sido uma imaginação.
Eu não consegui mais parar, cara, de usar. Tá?
Pasmo!
Tô com o telefone.
Ops. Tem telefone aqui?
Onde tá, cara? Procura aí.
Pra casa.
Que procura o quê, cara?
Isso vai. Tá aí perto de você, Fernando.
Cara.
Atende, cara.
Alô?
Agora você ouviu a mensagem da.
710!
Não! Aqui, peraí, você. É, você vai reagir meio que como quem não entendeu. Tipo, quem. Tipo, hã? Como assim, cara? Tá, e aí vai, ok.
Vamos lá, a gente ajuda.
Eu acho que vai ser a última vez.
Não, se gravar vai ser a última vez. Senão você tem que ajudar o Titi, né? Pode ser assim.
Mas por que eu que tenho que falar?
Você é voz de criança.
Ah, tem que ser voz de
criança. Uhum. Vamos lá. Ó, vamos ver. Vocês sabem demais, a ordem não quer vocês aqui.
Vocês sabem demais, a ordem não quer vocês aqui.
Perfeito, muito bom. Pô, ficou muito bom.
Agora eu vou ficar.